Delcídio do Amaral defende revisão do projeto do trem-bala e diversificação de investimentos em infraestrutura.
Vanessa Graziottin quer maior participação do Senado pelo fim da violência contra as mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, acredita que o projeto do trem de alta velocidade deve ser revisto.
Para o senador, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a revisão é necessária depois do fracasso da primeira tentativa de licitação da ferrovia, ligando as cidades do Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas. Repórter Rogério de La Fuente.
Popularmente chamado de trem-bala, o projeto de construção de uma linha ferroviária com trens de alta velocidade no trajeto Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas faz parte do pacote de obras de infraestrutura de preparação do Brasil para receber grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas de 2016. Na primeira tentativa efetiva de licitar a obra de construção e a concessão da operação em junho passado, não apareceram empresas interessadas. Na opinião do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, embora o Senado tenha aprovado a medida provisória que viabilizou a licitação, isso significa que o projeto merece ser revisto.
Há muitas dúvidas com relação a esse projeto. Os valores orçamentários são bastante diferenciados. Eu conversei com fornecedores que acham que esse valor de 32 bilhões está muito aquém da realidade. Então, eu estou prevendo ainda muitas dificuldades. Não estou dizendo que não seja um projeto importante, mas nas condições que estão colocadas, ele é muito difícil de viabilização.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos argumenta ainda ser necessário que a Agência Nacional de Transportes Terrestres diversifique os investimentos em infraestrutura.
Eu, pessoalmente, acho que valeria muito mais a pena nós investirmos na malha ferroviária já existente, ou na ampliação das malhas, como a Transnordestina, como a Norte-Sul, os ramais da Norte-Sul para Mato Grosso do Sul e para outros estados, do que propriamente o trem-bala.
No último dia 11 de julho, o governo decidiu dividir a licitação do projeto em duas fatias. A primeira vai definir a tecnologia e o operador do trem-bala, e a segunda escolherá a empresa responsável pela construção do projeto.
O líder do PT, senador Humberto Costa, considerou acertadas as medidas do governo federal para a contenção da queda do valor do dólar.
Para ele, o país tem que se posicionar com firmeza diante de uma crise mundial, que pode se agravar por causa das dificuldades nos Estados Unidos. A reportagem é de Larissa Bortoni.
De acordo com o decreto do governo federal, os contratos de investidores que apostam na queda do dólar no futuro serão taxados com 1% de imposto sobre operações financeiras, o IOF. Além disso, uma medida provisória confere ao Conselho Monetário Nacional a possibilidade de elevar essa taxação, em qualquer hora, e se preciso for, para um percentual de até 25% do IOF. Essas medidas são para conter a queda do dólar, que no início da semana chegou ao seu menor preço desde 1999. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avaliou como acertadas as providências e disse que novas medidas podem ser tomadas.
Tenho certeza que se não obtivermos os resultados que temos a expectativa de obter, o governo terá a possibilidade de fazer novas medidas que possam realmente lidar com esse problema, que pode gerar um processo de desindustrialização do país, de perda da competitividade dos nossos produtos no exterior.
Com os atos do governo federal, o valor do dólar subiu nesta quarta-feira. A expectativa, porém, é quanto à crise econômica nos Estados Unidos, onde há um impasse nas negociações da dívida daquele país. Uma solução tem que ser encontrada até 2 de agosto, data em que o Tesouro norte-americano poderá deixar de ter capacidade de pagar suas obrigações financeiras.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, disse que os números desmentem o discurso governista de que a economia brasileira vai bem.
Segundo ele, estudo da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, indica que em 2011 e 2012, o crescimento econômico do Brasil vai ser de 4% ao ano, igual apenas ao da Guiana na América do Sul.
Álvaro Dias acrescentou que o estudo recomenda medidas já sugeridas pela oposição, rigor e redução dos gastos públicos e controle da inflação.
Só que o senador lamentou que o governo faz justamente o contrário, contrata cada vez mais servidores públicos e estimula a entrada de capital especulativo.
E o discurso ufanista que se ouve aqui no Senado de quando em vez não se justifica. O cenário, no que diz respeito ao crescimento econômico do país, não é para se comemorar. Ao contrário, É para se buscar alternativas para a reversão dessa tendência. Nós estamos verificando que a cada ano o país cresce menos na comparação com os nossos vizinhos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer que o Senado contribua com prefeituras e governos estaduais na consolidação em todo o país da Lei Maria da Penha.
Para isso, ela solicitou informações da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal sobre as iniciativas de combate à violência contra o sexo feminino. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, lançado neste mês pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, 43% das mulheres já foram vítimas de violência doméstica no país. O estudo também apontou o aumento dos casos denunciados por meio do serviço Ligue 180, que subiram de 46 mil em 2006 para mais de 730 mil em 2010. A senadora Vanessa Graziottin considera que o Senado pode contribuir com estados, municípios e também com o governo federal para a consolidação da Lei Maria da Penha, que tornou mais rigorosas as penas impostas aos agressores. Ela solicitou à ministra Irini Lopes, titular da secretaria, informações sobre as ações que o governo federal executa nessa área. Segundo Vanessa Graziottin, a ideia é que, de posse desses dados, o Senado possa planejar uma maior participação no enfrentamento à violência contra a mulher.
É exatamente a gente vendo que a gente pode ajudar o Senado Federal, no sentido não apenas de orientar os estados e municípios, mas, se for o caso, trabalhar com programas de apoio a essas políticas mais locais por parte do governo federal para que isso seja efetivado, não é? Então a gente vai atualizar os dados, ver como é que está, para buscar estudo, apoio na nossa consultoria do Senado para ver o que é possível a gente fazer para agilizar a implementação no todo dessa lei.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou a concessão de bolsas de estudo no exterior, mas alertou que o país pode passar por um apagão de alunos.
É que o governo anunciou programa que pode levar 100 mil estudantes para estudar em outros países. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
O programa Ciência Sem Fronteiras, anunciado pela presidente Dilma Rousseff, junto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, deve bancar 100 mil bolsas de intercâmbio nas principais universidades do exterior. O público-alvo são estudantes desde o ensino médio até o pós-doutorado, e o objetivo é promover o avanço da ciência e da tecnologia e aumentar a competitividade da indústria brasileira. A maior parte do dinheiro sairá dos cofres do governo, e o resto será investido por empresas privadas. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogia a disposição da presidente da República em melhorar os quadros científicos do país, mas adverte que, em razão da deficiência na educação de base, será difícil até mesmo preencher essas bolsas.
É uma boa coisa, não sou contra, mas nós vamos sofrer um apagão de aluno. A gente não consegue hoje 100 mil alunos capazes de saírem e voltarem como grandes cientistas. E além disso, os que voltassem, eles não encontrariam aqui um centro de pesquisa onde trabalhar. É como se você comprasse avião sem construir aeroporto. O aeroporto do cientista é um centro de pesquisa, como Oswaldo Cruz, como ITA, como Embrapa. A gente conta nos dedos.
Para Cristóvão Buarque, o Brasil deve urgentemente federalizar a educação de base, que hoje é de responsabilidade dos estados e municípios. Além disso, o senador, que já foi ministro da Educação, defende uma mudança radical na política de salários. Ele acredita que muitos dos cientistas e até doutores vão acabar voltando ao país para prestar concurso para órgãos públicos como a Justiça e o Legislativo, que pagam salários melhores que os centros de tecnologia.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu a aprovação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
A proposta, que está em exame lá na Câmara dos Deputados, fixa o piso em R$ 1.020.
Segundo Walter Pinheiro, os quase 300 mil brasileiros que trabalham como agentes de saúde são fundamentais às ações governamentais no setor, como o Programa Saúde da Família e o combate às endemias.
que esse repasse que a União faz hoje do programa de agentes comunitários, ou o repasse que a União faz para todas as campanhas de combate à dengue ou combate a qualquer forma de endemias, é importante que isso possa ser de forma centralizada, discutida, consagrada na lei, fixando um piso salarial para esse agente, não importa onde ele esteja, do Iapoque ao Chuí.
Jornal do Senado, apresentação Nara Beu e Alexandre Campos, áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.